Exatamente. As advogadas doutora Alana Rocher Barrichello e doutora Fernanda Heloísa Luzi participam desse nosso bate-papo sobre aposentadoria, benefícios e planejamento previdenciário, mostrando como muitas pessoas podem estar deixando de receber valores ou direitos do INSS por falta de informação. Entenda quem tem direito aos benefícios, como fazer um planejamento previdenciário eficiente e quais cuidados tomar para garantir mais segurança na hora de se aposentar. Primeiramente, quero dar um bom dia especial, doutora Fernanda. Doutora, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvintes. É um prazer, uma honra estar aqui prestando um serviço, então, prestando informações à população, e ficamos à disposição aí para os esclarecimentos.
Doutora Alana, da mesma forma, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Matheus. Bom dia aos ouvintes. Agradeço pelo convite. É sempre uma honra vir ao programa. Ainda mais falar sobre direito previdenciário, uma área tão importante, né, de muitos direitos e que muitas pessoas ainda desconhecem.
A gente que fica honrados em tê-las aqui, por vocês terem aceitado o nosso convite. A gente sabe que programas, nossos Palavras Ativas, que envolvem direito previdenciário, né, tudo relacionado à aposentadoria, aos benefícios, sempre nos traz uma grande audiência, o público tende a participar muito, porque existem muitas dúvidas em relação a esses assuntos, né? Então, eu quero já aproveitar e abrir para você, nosso ouvinte, a nossa caixinha de pergunta, que é o nosso WhatsApp 99201-1031. Manda para cá a sua pergunta, a sua mensagem. Com certeza a gente vai estar atendendo e vai estar, na medida do possível, né, trazendo a sua resposta, tá bom? E lembrando que o Palavra Ativa também está ao vivo pelo Facebook e YouTube da Rádio Nova. Então fica à vontade para comentar por lá também. Para a gente começar, então, esse nosso bate-papo. Muita gente acredita que só deve procurar um advogado quando vai se aposentar, né? Isso é um erro, doutoras?
É um erro, Matheus. Por quê? Vamos supor que eu chegue lá nos meus 60 anos e aí eu resolvo, né, me preocupar com a aposentadoria, faço meu pedido no INSS, mas às vezes, nem sempre, né, via de regra, as pessoas não estão com a documentação ali organizada. Então, o que que acontece? Você vai ter que... O INSS vai solicitar documentos, às vezes você vai ter que entrar com uma ação judicial. E isso tudo demora, leva tempo, né? Então, o que que a gente sempre recomenda? Que a pessoa se organize antes, né? Às vezes, muitos anos antes, inclusive, procure um profissional da sua confiança e verifique, olha, né? É o chamado daí, voltando, iniciando no planejamento previdenciário. Então, o que que a gente faz no planejamento previdenciário? A gente faz a análise de todas as contribuições, todos né, os vínculos que a pessoa tem, analisa, vê se tem que juntar alguma documentação, fazer, por exemplo, quem trabalhou como agricultor e não tem isso averbado lá no INSS, isso a gente tem que providenciar os documentos que provam, né, fazer a averbação. Uma vez feito, ok, tá ok. Quando chega a idade, é só chegar a idade, né? Mas tem que fazer essa averbação com antecedência, porque senão acontece que, né, às vezes a gente vê alguns casos, a pessoa está lá com mais de 60 anos, às vezes até agricultor, que via de regra, né, casos e casos, mas às vezes a pessoa o agricultor está lá com 60 anos, não conseguiu se aposentar ainda, porque o INSS negou, não tinha tudo aquilo provado, todas aquelas notas, o INSS está sempre achando empecilhos, né? Então, a população tem que se organizar com antecedência, não é chegou a idade, vou lá, vou procurar, porque às vezes vai levar anos até que você consegue receber esse benefício, né?
Verdade. E ocorre muito também na questão da aposentadoria por idade urbana, né? O pessoal completa a idade e acha que vai se aposentar, e nem sempre é dessa forma, né? Porque não é só a faixa etária, e sim tem toda a questão do tempo de contribuição, né? Que tem que comprovar. Às vezes tem pessoas na sociedade com 70 anos e ainda não estão aposentadas, né?
Caramba, teria alguma orientação, tipo, de um tempo mínimo, máximo, que a pessoa teria que procurar o acompanhamento de um advogado para saber quais documentações ter junto consigo, para daí depois, sim, quando chegar na idade, quando chegar no momento de se aposentar, já tá com tudo organizado? Ter algum tempo que tu recomendaria, doutora?
Não existe. A melhor hora é agora, né? Ou já passou, é agora, né? Já passou, não tem como voltar, mas é agora. Porque é como a gente comentou, a gente precisa se organizar, né? Às vezes você vai jogar dinheiro fora se você contribuir a mais, né? Isso tudo dentro do planejamento, a gente faz essa análise também. O quanto de retorno você vai ter? Será que você precisa recolher INSS todos os meses? Quem trabalha com carteira assinada, obrigatoriamente tem que recolher. Mas quem é autônomo, às vezes você pode só manter a qualidade de segurado, recolher o quanto menos possível, visando um retorno, um bom retorno lá na frente, né? Um investimento retorno. Então, tudo isso tem que ser analisado. E se você só se preocupar com isso lá na frente, lá com 60, 50 e poucos, aí às vezes não tem mais o que fazer, né? Uhum. Então, não tem uma idade, é o quanto antes melhor.
Ah, que bom.
Que aí você consegue se organizar.
Gente, já começou a chegar as primeiras perguntas por aqui, mas antes da gente começar a trazer o questionamento dos nossos ouvintes, eu quero fazer mais uma pergunta para vocês. Eu queria saber quais são os principais tipos de aposentadoria hoje, né? Porque não é só um tipo, né? Quais são os principais?
Sim, vários tipos, né? Várias modalidades de aposentadoria, mas dentre as principais, nós temos a aposentadoria rural, a puridade urbana, tem a por tempo de contribuição, né? Que é a mais famosa, digamos assim, que o pessoal mais procura. Também temos a aposentadoria especial, a aposentadoria por invalidez e também a da pessoa com deficiência. São as principais. E também, só ressaltando, tem a híbrida, que essa é uma das que o pessoal assim mais desconhece pelo que a gente vê, porque às vezes se não fecha os requisitos, né, numa área, de uma forma geral, na por tempo de contribuição, acredita-se que seria apenas por idade, né? E só que daí essa questão que entra da idade, não basta apenas a idade, tem a questão do por tempo de contribuição. Aí, pegando, por exemplo, a aposentadoria urbana, né? Não fechou os requisitos. Aí entraria, caso tenha rural para averbar, a aposentadoria híbrida, que daí faz a soma do período rural e urbano, que daí para fechar os requisitos.
Entendi, legal. 8:11. Gente, vocês que estão no Facebook ou no YouTube querem mandar sua pergunta, mandem no 99201-1031. A gente concentra todas as perguntas aqui no nosso WhatsApp, que daí facilita pra gente poder atender todo mundo também. Posso trazer a primeira pergunta de ouvinte já?
Sim.
Pode. Posso? Que coisa boa, né? O pessoal já tá ligado querendo participar. Bom dia, tenho 41 anos. Comecei a trabalhar com carteira assinada em 2003 e hoje tenho 21 anos de carteira assinada. Consigo contar o tempo de roça junto? Nasci em 85.
Consegue contar. Só tem que fazer o planejamento para ver quanto tempo de rural ele tem para fazer a averbação. Mas é isso que a gente comentou. O ideal é que ele busque um advogado da confiança dele e faça essa análise, essa averbação com antecedência. Porque então ele vai... Como que funciona, né? Ah, eu quero fazer a averbação no meu período rural. Você vai ter que providenciar as notas daquele período. Às vezes a gente consegue desde os 7, às vezes desde os 8, via de regra, desde os 12 anos, né? Como rural. Mas tudo depende das provas, né? Às vezes você é homem, dando um exemplo, né? Ah, desde os 8... Que provas que seriam necessárias? As notas ali, às vezes o juiz também, a questão do histórico escolar. Aí eu faltei muito na escola lá antigamente, porque eu era o filho mais velho. Eu faltava na escola porque eu tinha que trabalhar. Isso é uma prova? E bem interessante, né? Porque aí você consegue argumentar. Olha, inclusive eu reprovei aquele ano, porque eu tinha 8 ou 9 anos de idade. Reprovei porque eu tive que estar aqui, ó, meu boletim, a gente, né, as escolas fornecem. E aí é um meio de prova.
Eu não sabia que o histórico escolar dizia tanta coisa assim também.
Sim, tem a questão além das notas de produtor rural, né? Tem a questão também de matrícula, né? De imóvel, tem a questão do ITR, CCIR, às vezes até um cadastro, né? Um documento que consta lá que o pai, no caso, se é do tempo contributivo que vai ocupar do tempo dos pais, então que consta lá o pai ou a mãe como agricultor, né? Ou do tempo de casado, né? Em nome próprio ou em nome do cônjuge. Então, qualquer documento que consta lá como agricultor, já a gente já, né, consegue fazer a averbação.
Entendi, legal. André, obrigado pela tua pergunta, tá? Espero que a gente tenha respondido o teu questionamento. Doutora, eu quero perguntar para vocês, antes de trazer mais perguntas, uma pessoa ela pode estar perdendo dinheiro ao pedir a aposentadoria sem orientação?
Com certeza, porque, como eu comentado anteriormente, às vezes você não precisa recolher tem modalidades de segurados que você não precisa recolher todo mês o INSS. Você pode fazer ali os intervalos, né? Às vezes uma, manter a qualidade de segurado, a gente diz. Às vezes uma contribuição anual apenas mantém a tua qualidade de segurado. Ah, eu, por exemplo, um caso, eu já tenho 15 anos de tempo de contribuição, eu não sou obrigada a contribuir. A minha profissão não me obriga a contribuir todos os meses. Então, por que tu vai contribuir todos os meses? Uhum. Se lá na frente o valor do benefício vai ser o mesmo.
Caramba, olha só.
Exato, então às vezes tu popa aí um dinheirão, né? Entre tu recolher todo mês e recolher, fazer uma manter a qualidade segurada e fazer um recolhimento anual, é uma grande diferença, né?
Por isso a questão, né, a importância do planejamento previdenciário, né? De começar o quanto antes, justamente para ver se continua contribuindo da forma que vem fazendo, se vai ter um aumento ou não, conforme a doutora Fernanda mencionou, ou até mesmo, às vezes, compensa reduzir, caso não tenha a elevação do salário, né? Então, fazer essa economia, digamos assim, né? Contribui a menos, já que às vezes vai se aposentar com menos, né? Tem a questão também do planejamento previdenciário, que a gente avalia a questão do atividades especiais, né? Quando a pessoa trabalha exposta a agentes, né, prejudiciais à saúde. No caso da mulher, o tempo comprovado como especial é bem importante, porque tem um acréscimo de 1.2 e para o homem 1.4. Então, também eleva ali, né, a gente consegue fazer um cálculo para ver a questão do planejamento previdenciário, para ver uma data mais próxima de aposentadoria, né, uma expectativa de valor, enfim.
Tá, legal. Pois é, a gente ouve falar sobre esse tema, né, planejamento previdenciário. E a gente acha que para ter um planejamento previdenciário legal tem que ir lá e fazer uma previdência privada. E não é bem assim, né? O tema ele é mais abrangente, principalmente para quem contribui com o INSS. Isso. Eu tenho mais um questionamento de um ouvinte aqui. Bom dia, programa maravilhoso. Muito obrigado pelo feedback. Tenho 32 anos de carteira assinada e 51 anos de idade. Quando vou me aposentar? Não tenho período rural. Tá bom, não vou falar seu nome. Ela quer que seja anônima.
É, até a gente conversava antes, né? Nós, advogados, a gente segue o código de ética da OAB e a gente não pode responder assim ao caso em específico, né? Mas a gente pode responder no geral.
Sim, então, vamos abranger um isso, pouco mais essa.
É, então, essa pergunta. Uma pessoa com 30 anos de tempo de contribuição, com 50 anos de idade, teria que, né, fazer, procurar, sugiro ela procurar, então, um advogado da confiança dela e fazer essa análise, né? Às vezes é o que a doutora Alana falou. Pode ser, a gente não sabe se ela tem um período especial daqui um pouco que vai aumentar, né, esses 30 anos, daqui um pouco de 30, vai ser 35, tem que analisar se lá na data da reforma, em 2019, ela não preenchiu os requisitos para aposentadoria. Verdade. Então, assim, tem várias questões, né, que devem ser analisadas.
Ok, 8:16, programa Palavra Ativa para vocês nesta manhã de sábado, mandem para cá sua pergunta, tá bom? A gente vai tá respondendo por aqui, dentro do que a gente consegue, né? Tem um outro ouvinte que perguntou sobre o tema 1329, que é em relação às contribuições em atraso. Vocês conseguem nos dizer o que seria esse tema?
1329, doutora Ana.
Contribuições em atraso.
As contribuições com atraso não é porque fiquei um tempo, às vezes, sem trabalhar e quero. O pessoal menciona geralmente como pagar os atrasados, digamos assim, né? Não é só indenizar o INSS, você tem que comprovar a atividade que de fato você desenvolveu. Aí tem a possibilidade de indenizar esse período, né?
Ah,
às vezes, um exemplo, né? Trabalha num salão, né? Não contribuiu. Ao passo que aquele tempo, digamos assim, precisa ser contabilizado para a concessão da aposentadoria, desde que comprova a atividade, né? Provavelmente um alvará de uma prefeitura, algo nesse sentido, né? Uhum. Algum contrato, algo assim, comprovando a atividade, tem essa possibilidade de fazer a averbação e pagar o atrasado.
É verdade que um erro no CNIS pode impedir a aposentadoria?
Exato. Sim. Exatamente. É. Às vezes, tem pessoas que trabalham meio período, recebem menos de um salário mínimo. Essa contribuição abaixo do salário mínimo, ela não vai contar, porque tem que ser, no mínimo, um salário. Então, o que a pessoa deveria fazer? Complementar. Então, isso vai aparecer como um erro no CNIS, né? Então,
é CNIS, né? A nomenclatura correta.
Sim, exato. O CNIS é como... O CNIS é um cadastro que o INSS tem todas as suas informações lá. Por exemplo, que a gente falou de averbar o período rural, né? Se você averbar o período rural, se o INSS reconhecer, ele vai aparecer lá no CNIS. Se você não averbar, ele não vai aparecer. Então, o que está lá averbado, depois, o dia que você for encaminhar a aposentadoria... ou, enfim, requerer algum benefício, é o que está lá que vai ser contabilizado. O que não está lá não existe. E às vezes tem esses erros, então, que por isso de fazer organizar isso antes, né? Porque se está desorganizado o CNIS, se está faltando alguma coisa lá na frente, tu vai ter que organizar isso aí. Às vezes, pagar, porque tu pagar hoje essa diferença, fazer a complementação hoje, ela é sem juros, sem multa. Agora, se tu for fazer esse pagamento lá na frente, vai ter todo um acréscimo, né?
Caramba, tem
geralmente consta no CNIS apenas o que estaria na prática na carteira, né? Seria apenas o período urbano, né? Então, e outra questão que tem que ter cuidado, nem sempre também o período que consta na carteira é o mesmo que consta lá no CNIS. Às vezes a data fim tá com erro, então precisa ser analisado para adequar.
Tem vários detalhes que é importante ficar atento, né? Além da aposentadoria, quais são os benefícios do INSS que as pessoas mais desconhecem, doutoras?
Acho que mais desconhecem tem o... Eu acho que é auxílio acidente, né? O auxílio acidente, o que que é? É quando, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente, pode ser de trabalho, ou um acidente de trânsito, por exemplo, um acidente de qualquer natureza. E aí ficou uma sequela, às vezes fraturou a clavícula, ficou ali com uma sequela, ou colocou algum pino, alguma coisa que reduziu a capacidade de trabalho dela. Ela consegue fazer aquela atividade, mas reduziu, ela tem menos força. Então, por essa limitação que ela ficou, o INSS paga, geralmente meio salário, para a pessoa, para auxiliar a pessoa. E esse valor ele é pago até ela se aposentar. Quando se aposentou, aí recebe, então, a aposentadoria. Mas é um benefício bem importante e muitas pessoas... não utilizam, né, não fazem o pedido, às vezes, tô cego de um olho, via de regra é isso, é uma limitação, eu consigo trabalhar, mas eu tenho uma limitação, eu tenho menos força, né, então, porque isso, qual que é a ideia? Isso acaba prejudicando a pessoa no mercado de trabalho, né, tu ter ali uma prótese, tu não conseguir enxergar de um olho, né, então, por isso o INSS dá esse auxílio.
Ah, legal. É um dos questionamentos que eu levantaria aqui através de alguns ouvintes que nos encaminharam, né? Como, por exemplo, né? Uma pessoa que sofreu um acidente grave há cerca de 2 anos, teve que colocar uma haste no fêmur, né? Com, enfim, parafuso interno, a gente sabe o quão doloroso é todo esse momento da pessoa também. E essa pessoa, ela tem direito a se aposentar, né? A ter esse benefício nesse momento, ainda mais por sequelas, né? Como nas costelas, escápula, pulmão, enfim, acidentes de trânsito, né? Tendem a ter ferimentos tão graves, né?
Como comprovando a redução da capacidade, né? E o acidente tem direito ao benefício. E só reforçando, né? O que a doutora Fernanda comentou, ele é cumulativo também. Então, você pode continuar trabalhando com carteira assinada e o benefício é pago junto.
E no caso dessa pessoa, talvez ela tenha direito a uma aposentadoria por invalidez, a depender da idade dela, do grau de dificuldade que ela tem agora, né, com esses problemas. Ela consegue trabalhar ainda? Ah, ela não consegue. Então, seria o caso de uma aposentadoria por invalidez, que aí ou é um ou é outro, né? Recebe um benefício ou outro.
Eu tenho um questionamento para vocês. Só doenças graves dão direito a benefício por incapacidade, tipo uma trombose, alguma coisa assim, ou alguma outra doença grave?
Não, tem que sempre avaliar a questão se aquela doença, ela te incapacita para o trabalho. Porque, por exemplo, tem uma lei desse ano, início do ano, que é sobre a fibromialgia. Em regra, a lei fala que quem tem essa doença, esse problema, tem direito à aposentadoria por invalidez. Mas, na prática, não funciona assim. Não basta ter o problema, você tem que comprovar que você está com incapacidade para o trabalho. Então, tipo, um exemplo, além da fibromialgia, tem as questões pensando também na questão dos agricultores, né? Às vezes, problemas na coluna, problemas ortopédicos. Então, não precisa estar acamado ou só com uma doença grave, por exemplo, o câncer, né? Tem que ver se, de fato, reduz a capacidade. Por exemplo, às vezes quem trabalha num escritório com um problema cardíaco, um exemplo, não tem área, né, não está incapacitado para o trabalho. Mas às vezes um pedreiro, um agricultor que está ali, né, no sol, no pesado, para ele vai gerar a redução. Então por isso que tem que avaliar todo o caso, né?
Entendi. E se o INSS negar, significa que a pessoa não tem direito ou tem recurso e tudo mais?
Não, a tem pessoa. Exato. Uhum. A gente chama de DER, data de entrada do requerimento. Tudo começa a valer a partir da DER. Por exemplo, às vezes, né, a pessoa pode ter feito um pedido no INSS há 2 anos atrás. Né? Ela tem até 5 anos para questionar essa negativa. A INSS negou há 2 anos atrás o meu benefício. Ela tem até 5 anos para ir até o seu advogado, levar a documentação, comprovar que ela, né, naquele momento que o INSS analisou errado, que ela teria esse direito. Então ela pode questionar esses 5 anos atrasados.
A gente sabe, né, que o pessoal do campo normalmente acaba desenvolvendo problemas na coluna, né, por conta do trabalho que é pesado de verdade, né? Os nossos amigos da construção civil, enfim, tem tantos outros trabalhos que acabam trazendo prejuízos à coluna, né, das pessoas. Também entra da mesma forma, né? Hérnia de disco, uhum, bico de papagaio, é tudo analisado.
Isso. Eu e a doutora Alana, inclusive, somos filhas de agricultores, isso, fomos agricultoras, né? A gente sabe que o quão difícil é trabalhar na agricultura. E olha, eu pelo que eu vejo, a maioria dos agricultores nem chega a se aposentar por idade. Os que se aposentam por idade é porque eles não quiseram procurar o INSS, isso, e pedir o direito, porque se fosse ver...
Por,
né,
achar que não teria direito, né?
Exato. Ou, uhum, às vezes, aquela incomodação, né? Porque a gente vê o pessoal reclama que às vezes é
burocrático, é documentação.
Burocrático, exato. Uhum. Tem que ir atrás, tem que fazer a perícia, às vezes é negado. Então fica aquela... Desgostoso, não é uma, isso, coisa boa de se fazer, né? Então, uhum, muitos nem vão. Deixa quieto e deixa chegar a idade... Mas é sofrido, né? Então, a maioria dos agricultores, fosse ver...
Sim, isso acontece também, voltando para o assunto do auxílio-acidente, né? Às vezes o agricultor lá acaba sofrendo um acidente, enfim, corta o dedo, enfim, que gera incapacidade, tem direito ao auxílio-acidente e nem sabe, né? Nem vai, olha, atrás. Só, inclusive, o agricultor, né, quando recebe o auxílio-acidente, isso conta como o tempo de contribuição e no valor também. Então, pode ser que se aposente com um valor a mais do que o mínimo. E muitos agricultores nem sabem, caramba, disso, né? Acreditam ser apenas o salário mínimo. Mas quem recebe o auxílio-acidente em conjunto tem esse acréscimo.
E só uma ressalva, e aqui é algo que nem é da nossa área, mas só para informar a população também. Quem, por exemplo, esse senhor ali que diz que tem prótese, coisa assim, você consegue encaminhar, faz um processo todo administrativo ali. Por exemplo, ele quer comprar um carro zero, né? Ele consegue também um desconto... Então, as pessoas têm que...
Isenção do imposto, isenção de renda.
Isso, também, sim, isenção do imposto de renda.
Tem outras questões, além do auxílio, da aposentadoria e tudo mais, né? Outros, exato, benefícios que a pessoa pode receber, né? A gente sabe, doutora, que tem diversas doenças e condições físicas que incapacitam a pessoa de ter uma rotina diária de trabalho. E muitas pessoas, elas acabam até, às vezes... sofrendo algum tipo de preconceito no local de trabalho por ter de algumas dificuldades e tudo mais, né? Eu conheço pessoas que têm, como eu citei antes, trombose. A gente tem um ouvinte aqui que tem glaucoma, que tem problema por conta das dores de cabeça durante tratamento e tudo mais. As pessoas precisam se ausentar, não conseguem trabalhar o dia todo. Para essas pessoas que têm essas condições mais específicas e esse fato mais específico, qual que é a principal recomendação para elas?
Em primeiro lugar, passar por uma consulta médica, né? Ver com o médico, enfim, a possibilidade de um laudo constando todos esses problemas, né? Tanto da doença, como isso prejudica, né, a vida dela pessoal e social ali nessa questão de inserção no mercado e tudo mais. Então, a primeira coisa é consultar, pegar um laudo, aí tem a possibilidade de fazer a análise, então fazer o pedido, né? Se é uma aposentadoria por invalidez, que é a permanente, ou se é um auxílio-doença.
Uma das pessoas que me fez um questionamento parecido colocou assim, que a pessoa trabalha com dificuldade e não com preguiça. E é muito o que essas pessoas enfrentam no local de trabalho, né?
Exato. Isso. E o ponto-chave, como a doutora Luna falou, é o atestado, né? Isso. É um laudo médico, porque nós somos advogadas, né? A gente, isso, não tem o conhecimento ali da medicina, mas o médico, se ele... E os médicos são muito corretos, né? Enfim, se ele entende que a pessoa está apta ao trabalho, ela não vai dar atestado. Às vezes tem clientes que querem, mas o médico não... Ou às vezes também é interpretação, né? Isso é muito subjetivo de cada profissional. Às vezes tu vai ter que trocar de médico, né? A pessoa insiste, não, eu tô com esse problema, me gera uma limitação. E o meu médico não quer dar o atestado. Então tenta trocar de médico, né? Às vezes pega uma segunda opinião... Mas o ponto-chave é o atestado, né? O laudo médico.
E a maioria das vezes, pelo que você percebe, o médico não sai dando atestado, né? E laudo. Passa pela consulta, ele faz solicitação de exames, ressonância. Então, ali ele vai ver se de fato tem aquele problema para daí fundamentar no laudo, né? Então, não é só entregar o atestado, né?
Sim. Isso. Ali entra uma questão, doutoras, que me surgiu aqui agora, da importância de você estar bem amparado por um profissional da advocacia que esteja próximo de você. Porque assim, a gente vê que tem muitas pessoas que às vezes contratam advogados que fazem de alguma forma publicidade na internet e contratam um advogado, sei lá, de São Paulo, do Paraná. E daí a importância de ter um acompanhamento mais presencial, né? De você poder visitar essa pessoa quando você tem alguma dúvida. Porque assim, se eu visitei o primeiro médico e o médico não deu o laudo, poxa, o que eu faço agora? Vai que o teu advogado lá de não sei aonde não te responde mais.
Exato, às vezes acontece de vir alguns clientes, eu tô com uma questão aqui, contratei um advogado de São Paulo, né, com as redes sociais, como tu falou, tem muito disso. E o advogado não responde mais, daí faz o quê, né? Fica complicado. Então, assim, aqui em Pinhãozinho, nós somos em mais de 200 advogados, né? Então, e hoje em dia também com muitos golpes por aí, o tal do golpe do falso advogado, que a gente, né, fala tanto. Às vezes alguém te pede um dinheiro, né, pede para depositar, e daí tu tá na dúvida, vou depositar, não vou. Daí o teu advogado é lá de São Paulo, daí tu faz o quê? Né? Se o teu advogado é daqui de Pinhalzinho, tu vai lá no escritório dele e tu conversa com ele, fica mais fácil. Né? Então também pedir para a população, eu sei que às vezes, sei lá, porque contratam advogados de fora, né? Mas enfim, para prestigiar também os advogados aqui, né, da região, de Pinhalzinho, né, temos ótimos advogados, colegas aqui.
Importante você conseguir consultar diretamente o seu advogado, né? Poxa, a gente já sabe que tem muitas pessoas, né, que precisam desembolsar algum valor, até que às vezes não tem, né, que precisam fazer algumas manobras financeiras para isso. Imagina você colocar a tua confiança, né, de se aposentar ou de auxílio lá para um advogado de longe, né? Então, bom, foi um questionamento que me surgiu. Em relação, eu estou recebendo muita pergunta em relação à porcentagem de auxílio doença, se tem como revisar ou não e tal. Como funciona essa questão da revisão de algum auxílio, da aposentadoria, de alguma coisa nesse sentido, doutoras?
Sim, em caso de uma negativa do INSS, tem a possibilidade de fazer recurso na via administrativa ou então discutir judicial. Onde o juiz nomeia um perito, né? Você passa por uma nova avaliação médica, ali a gente vai ter então um laudo constatando se de fato tem a questão da incapacidade ou não. E tem essa questão da revisão do benefício também, porque muitas vezes o INSS acaba, talvez pela demanda, enfim, cometendo alguns erros na questão do próprio cálculo do benefício. Às vezes era para ser um valor e vem o valor reduzido. Tem a questão também do tempo de contribuição. Você solicitou, foi reconhecido, mas não foi averbado, né? Então tem todas essas questões que precisa ser analisada.
Às vezes a gente vê numas negativas, né? Por exemplo, a pessoa pediu um auxílio doença. Vem a negativa dizendo que ela estava presa, né? Teve um...
Sim.
Sabe, uns erros assim que acaba acontecendo. Uhum. Então a pessoa precisa ler ali, ver se realmente se conforma com essa negativa, se ela é plausível ou não. E se não for, tem que procurar um profissional para fazer esse recurso.
Tá certo. 8:32, gente, quando o papo é bom, o tempo voa, né? E eu tenho, eu tô recebendo tantas perguntas por aqui. E a você, ouvinte, que tá enviando a pergunta, eu peço perdão, mas a gente não vai conseguir atender todo mundo, tá? Depois essas perguntas vão ficar salvas aqui. E a gente, na medida do possível, vai respondendo como a gente conseguir, tá bom? Pra gente dar continuidade por aqui, eu queria saber em relação à questão da pensão por morte, né? Se ela é igual ao valor que o falecido recebia. E eu faço uma junção ainda nessa pergunta, um casal de idosos e um deles faleceu. Ela continua recebendo dentro do valor da aposentadoria do que o cônjuge que faleceu recebia?
Essa questão da pensão por morte, ela não é... Tem uma diferença aqui também. se o falecido, se o falecimento ocorreu, é um falecimento, uma doença ou um acidente de trabalho. Isso é bem importante. Porque se for acidente de trabalho, é 100% da média. Então, é o melhor benefício que a pessoa poderia ter. Agora, se é um acidente normal, aí já cai lá embaixo o benefício. Então, e aqui, falando da pensão por morte, uma dúvida assim, que surge muito, a pessoa não era casada, que hoje em dia, né, a gente é amasiado, né? São poucos que são casados, né? A maioria é união estável.
Sim.
E aí vem a falecer, né? O parceiro vem a falecer. E daí tem muitos que acham que não tem direito, mas tem sim. Tem que provar, né? Se provar 2 anos de união estável, daí consegue o benefício ali, fica recebendo até... Daí tem uma tabela progressiva de acordo com a idade, que hoje a pensão por morte, ela não é mais vitalícia, né? Segue a tabela ali, quanto mais velha a pessoa for, mais ela vai receber. Porque qual que é a lógica? A pessoa vai se restabelecer, beleza? A pessoa faleceu, você vai receber por um tempo para você se restabelecer, mas não é por tempo indeterminado, né?
Entendi.
Só complementando a questão do acidente, conforme a doutora Fernanda mencionou, é 100% da média que o INSS fornece. Em casos normais de falecimento, é 50% o fator, mais 10% por dependente. Então, no caso, ficou a esposa e um filho, então fica na porcentagem de 70%.
Então, cai muito, né? Às vezes, as pessoas levam até um susto à família, né? Falece, aí tu, putz, só isso, né?
Caramba.
E muitos acreditam que vai ser com... geralmente acontece mais com assalariados, enfim, é um salário bom, né? R$5.000. Faleceu. Eles acreditam que vão receber os 5 mil. E não. O INSS faz uma média, não só sobre o que ele ganhava, e sim de todo o tempo contributivo dele, né? E daí desse valor que dá aplicado o fator.
Tá certo. 8:35, a gente precisa já começar a se encaminhar para o final da entrevista, mas eu quero mandar um abraço especial pro pessoal que tá lá no Facebook com a gente. O Everton mandando um bom dia por aqui, obrigado pela companhia. Everton Barrichello. Familiar? Cônjuge. Que legal! Everton, obrigado pela companhia, tá bom? A Juliana com a gente também, bom dia. A Miriam com a gente também, obrigado. Acompanhando por aqui o Palavra Ativa, a Marinete com a gente também, a Janete da Silva, obrigado pela companhia, muito bom ter vocês na nossa companhia por aqui. Eu preciso fazer mais uma pergunta. E não foi só uma pergunta aqui, a gente está abrangendo o questionamento de vários juntos no mesmo momento, porque tem muitas perguntas repetidas. Em relação a mães que têm filhos que têm deficiência, e esse filho recebe a aposentadoria. Quando ela se aposentar, ela perde a do filho, não perde? Como é que fica essa situação? É para cada indivíduo?
Nessa questão, eu vou dar como exemplo o caso do autismo, né? Hoje em dia tem muitas crianças com autismo, enfim. Para receber o benefício que a gente chama, não seria bem uma aposentadoria, né? É o LOAS, né? Então, esse benefício tem que comprovar ali o problema e também a questão da baixa renda. Então, vai influenciar sim, caso a mãe venha se aposentar ou receber algum valor a mais por conta da renda. Daí, muitas vezes acontece que o benefício é cortado por conta que passa ali. Porque, em regra, é 1/4 do salário mínimo. É bem, bem baixo mesmo.
Tá certo.
Então, não pode passar desse valor.
Eu quero fazer uma pergunta para vocês agora que vai para os cortes da semana. Porque eu sei que tem muita gente que está nos ouvindo agora e trabalha de noite. Tem trabalho noturno, né? Eu gostaria de entender como funciona a redução da idade para aposentadoria em razão do trabalho noturno. Como a hora noturna reduzida, né? Prevista na legislação trabalhista, influencia nesse cálculo. Esse benefício vale apenas para quem trabalha no período noturno ou também se aplica aos trabalhadores que recebem adicional de periculosidade?
Nesse caso, precisa ser avaliada a questão da atividade especial de fato mesmo. Se ele está exposto a agente nocivo, tem a possibilidade de converter para uma aposentadoria especial. Aí tem esse acréscimo, comprovando a atividade, né, prejudicial. Tem esse, no caso do homem, né? Uhum. É um ouvinte, né?
Tem o acréscimo. É um jornalista, na verdade. É o Alan que fez a pergunta.
Tem o acréscimo de 1.4, comprovada atividade especial.
1.4. Isso. Tá certo. 8:38. Precisamos encerrar a entrevista, mas eu sei que vocês divulgam também nas redes sociais de vocês, no Instagram, muito do trabalho que vocês fazem, levando informação para as pessoas, levando sempre muita informação. E eu quero perguntar para vocês qual que é o Instagram de vocês, para que as pessoas possam procurar essas informações junto com vocês.
Exato, a gente gosta de sempre divulgar, né, novos entendimentos, novidades, enfim, do INSS. Então, se quiserem, né, mais informações, o meu Instagram é advogada Fernanda Eloísa Luzi.
E o meu é advogada Lana Usher Barichello.
Show de bola. Então, vocês que querem ficar por dentro, né, de todas as informações que envolvem, né, o mundo da aposentadoria, dos benefícios, podem estar seguindo as doutoras, que com certeza vocês vão ter muitas informações lá também. Doutoras, mais uma vez, obrigado por aceitarem nosso convite, de estarem aqui nessa manhã levando tantas informações, os nossos ouvintes mandando perguntas a todo momento, ainda estou recebendo perguntas aqui, isso mostra de quão claro foi as respostas de vocês e como facilita para as pessoas entenderem, a gente fica muito feliz quando consegue levar esse tipo de conteúdo. Doutora Fernanda, obrigado pela companhia.
Certo, muito obrigada, obrigado aos ouvintes.
Doutora Lana, da mesma forma, um prazer recebê-la aqui.
Eu que agradeço, obrigado pelo espaço, também aos ouvintes. Um bom dia.
Show de bola. A vocês duas, então, e as famílias de vocês, um ótimo final de semana, tá bom?
Muito obrigada.
A você, ouvinte, obrigado pela companhia neste sábado. Que programa maravilhoso. Quando a gente tem a oportunidade de levar tanta informação para vocês, a gente fica muito feliz. A você que tá com a gente no Facebook, no YouTube, muito obrigado. A você em 103.1, obrigado mais ainda pela sua companhia. A todos, desejo um ótimo final de semana e prometo voltar, então, na segunda-feira, na programação aqui da Nova FM.
Você ouviu na Nova FM. Palavra ativa. Oferecimento Única Centro Odontológico.
Chegou o plantão de implantes Única, especial Dia dos Pais. Nos dias 6, 7 e 8 de agosto, você tem a oportunidade de transformar o seu sorriso. Volte a comer com segurança, sorri com confiança e viver momentos inesquecíveis ao lado de quem mais importa. Porque o melhor presente neste Dia dos Pais é recuperar a autoestima e criar novas lembranças com o sorriso renovado. Agende sua avaliação na Única.
Dia de Superalvo. Confira as ofertas.
Leite condensado Nestlé Moça semidesnatado 395 gramas, 5,99 a unidade. Linguiça Toscana congelada Aurora 700 gramas, 18,99 a unidade. E as ofertas Happy Club. Arroz parboilizado Navegantes, 5 quilos, 11,99 a unidade. Filezinho de frango Aurora 1 quilo, 15,97 a unidade. Tem café cápsula Nescafé Dolce Gusto, caixa com 10 unidades. 18,99 a unidade. E cerveja Skol 350 ml, pack com 12 unidades, 2,69 a unidade. Beba com moderação.
Super Alfa, um super todo dia.
No sábado, a Nova FM é 10. Sábado é dia de você concorrer a um vale compras de R$100. Da loja onde todo mundo quer comprar. Um vale compras na prioridade 10 para aproveitar a variedade incrível da loja em confecções infantil e adulto, utilidades, brinquedos e muito mais. Para concorrer, mande seu WhatsApp iniciando com prioridade 10, mais nome completo e cidade. Ah, e também tem que seguir no Instagram @prioridade.10pinhalzinho. O sorteio acontece às 12 horas logo após a abertura do Turma da Nova. R$100. Sem vale compras na prioridade 10 Pinhalzinho, na Rua dos Bancos, em frente aos Correios. É hoje, sabadão, promoção exclusiva da sua Nova FM.
Joga a mãozinha em cima, geral. Já, já, já. Vem, um, dois, alguém me chama.
me iludir que é uma beleza. E eu caí.
Se você tiver de boa aí, me chama pra tomar uma, moleque.
Olha que absurdo, eu só beijei você e você beijou todo mundo. Para tá ficando feio, pisa um pouco no freio. A gente é tão diferente, você já deu balão, amo você, viu? Eu te dei um amor de verdade e ganhei uma amostra grátis. Agora que acabou, eu tô precisando pra cima. Já deu balão em tanta gente. Eu te dei um amor de verdade e ganhei uma amostra grátis. Agora que acabou, eu tô precisando, preciso de vocês, vai!
FM 14 para as 9.
Na maior promoção de inverno da Rede Leve, chegou, compre um, leve dois. Todos os produtos da coleção inverno com o segundo item igual inteiramente grátis. Casacos, jaquetas, blusas de lã e tricô, moletons, cobertores, edredons, pantufas e botas femininas. No compre um, leve dois, a segunda peça ou segundo par igual até o mesmo valor, sai inteiramente grátis para pagamento à vista ou no cartão de débito. Compre um, leve dois de inverno é na Leve.